Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é sábado, 6 de julho de 2024. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. A convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é hoje do Des McConnell. Bom sábado, então. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a rádio Sitchanou, Caleste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, a Voz da América em português está com a parceira, a Lero Bando, na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai, e na cidade de Catió estamos em FM com a rádio educativa. Não esquece, pode também ouvir em direto esta emissão no internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado falaremos de Angola e da questão dos postos de controle policiais nas estradas do país. Teremos também a nova estratégia da França para a África, sobretudo a zona ocidental, de onde as suas forças foram forçadas a sair de vários países. E teremos também uma conversa sobre Cabo Delgado. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias, a atualidade deste sábado.
Bem-vindos ao noticiário a partir de Washington, D.C. Massoud Pezeshkian venceu as eleições presidenciais no Irão. O candidato reformista e antigo ministro da Saúde, de 69 anos, obteve 16,3 milhões de votos, derrotando o antigo negociador nuclear ultraconservador Saeed Jalili com 13,5 milhões de votos, informa o ministro do Interior do Irão. Pezeshkian pede aos cidadãos que o apoiem, uma vez que promete negociar mais estreitamente com o Ocidente, flexibilizar a dura lei do lenço e restabelecer o acordo nuclear de 2015. Muitos iranianos duvidam que o surgimento cardíaco possa cumprir as suas promessas de campanha, uma vez que o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, tem um forte controlo sobre todos os assuntos do Estado, é a autoridade final na República Islâmica e está rodeado de pessoas de linha dura. O novo primeiro-ministro britânico diz que o plano de deportação do Rwanda está, e passo a citar, morto e enterrado. Keir Starmer disse na sua primeira conferência de imprensa que o plano nunca funcionou como um dissuador. A medida foi um dos primeiros atos de Starmer no cargo, embora fosse amplamente esperado. Durante a sua campanha, Starmer afirmou que iria abandonar o plano, que custou centenas de milhões de dólares, mas que nunca chegou a ser executado. O plano para o Rwanda foi uma das políticas do antigo primeiro-ministro conservador Rishi Sunak para tentar impedir que os imigrantes fizessem as perigosas travessias do Canal da Mancha. Joe Biden afirmou a permanência na corrida à Casa Branca. Numa entrevista televisiva ao canal ABC, vista como um teste a Biden, o presidente negou categoricamente a queda dos números das sondagens e as preocupações sobre a sua aptidão física e mental desencadeadas pelo seu desempenho desanimador contra o rival Donald Trump. Biden culpou uma forte constipação pelo fracasso do debate e insistiu que foi apenas uma noite má. Questionado sobre o facto de se manter na corrida poderia pôr em risco a manutenção dos democratas na Casa Branca, Biden disse: "Não creio que haja alguém mais qualificado para ser presidente ou ganhar esta corrida do que eu." O Hamas aceitou uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversações sobre a libertação de reféns israelitas, incluindo soldados e homens, 16 dias após a primeira fase de um acordo destinado a pôr fim à guerra de Gaza, disse uma fonte sénior do Hamas à Reuters hoje sábado. A nova proposta assegura que os mediadores garantirão um cessar-fogo temporário, a entrega de ajuda e a retirada das tropas israelitas, disse a fonte do Hamas. A República Democrática do Congo pediu hoje que 22 soldados sejam condenados à morte por fuga perante o inimigo na linha da frente das operações contra o M23 no leste da RDC. A defesa dos soldados afirmou que os soldados estão no terreno sem comida e acusa o governo de não tomar conta dos soldados. No mesmo contexto, esta semana, o Tribunal Superior havia já pronunciado sentenças de morte contra outros soldados. Disputa-se neste momento o Euro 2024, ainda com um empate, entre a Inglaterra e a Suíça, que disputam neste momento os quartos de final. Mais notícias dentro de meia hora.
A Jornalistas em Luanda afirmam que a remoção dos postos de controle policiais nas estradas confirma os casos de corrupção no interior da Polícia Nacional. Para falar sobre o assunto, ouvimos o diretor do Instituto Nacional do Fomento do Turismo, Luqueni Gomes, o analista político Albino Paquiz e o jurista Manuel Cangundo.
As autoridades angolanas decidiram remover os controlos policiais nas estradas principais do país, bem como terminar o controle migratório nos voos domésticos. Em causa estão as frequentes denúncias de casos de corrupção envolvendo efetivos da Polícia Nacional, que fazem dos postos de controlo uma fonte de riqueza ilícita, com práticas de extorsão contra os pacatos cidadãos. Recentemente, o ministro do Interior e o ministro do Turismo estiveram reunidos e deste encontro saiu a decisão para a remoção dos postos de controlo, cujo objetivo é garantir a livre circulação, principalmente dos turistas que escolheram Angola como destino. Uma pesquisa da Afrobarómetro, realizada o ano passado, concluiu que os angolanos veem na Polícia Nacional como uma das instituições públicas mais corruptas do país e que muitos oficiais são propensos a usar a força excessiva e outros abusos. As principais conclusões do estudo realçaram que entre os cidadãos que procuraram assistência policial no ano anterior, 41% afirmam terem pago suborno, como também é vulgarmente conhecida como gasosa, e que 37% dos que encontraram a polícia em outros locais tiveram que pagar suborno para evitar problemas. Um vídeo de uma cidadã brasileira viralizou nas redes sociais na última semana, onde a mesma se manifestou admirada com o nível de corrupção em Angola. A cidadã turista, cujo nome não foi identificado, sublinhou o facto do motorista que a transportava ter sido extorquido por diversas vezes por efetivos da Polícia Nacional.
Eu estou completamente indignada com a polícia corrupta de Angola. Indignada. Hoje foi o primeiro dia, a gente foi para quedas de Calândula, foram 20 mil horas lá na estrada, e a estrada super esburacada, uma tristeza, muito, muito difícil. Mas, gente, meu Deus, a gente foi parado, tipo assim, 7 vezes pela polícia, eles procurando problemas onde não tinham, pedindo dinheiro descaradamente, ah, dinheiro pra gasosa, depois, ah, dinheiro pra água, rindo da cara, ah, isso ali foi 3 mil, ah, não tem isso daqui, tipo, inventando coisa. Na volta, gente, assim, super estressante, 5 horas e meia, com aqueles buracos, não tem luz, muito, muito complicado, a cachoeira é linda, tudo maravilhoso e tal. E aí, um policial, nossa, gente, eu queria xingar, tava com ódio tão grande. Ele não parava de pedir, ele começou a inventar um negócio absurdo e não parava de pedir, a gente ficou parada ali quase meia hora. Isso que eu estava congolando no carro. E o que me dá mais ódio disso tudo é que eles tiram dinheiro de trabalhador, de quem tá ali no dia a dia fazendo o seu. Olha, isso deu um ódio, porque assim, é tanta injustiça, tanta nojeira, sabe? Eu acho que eu nunca vi tanta corrupção em um dia só. Tanta corrupção. As pessoas que deveriam, né, proteger, fazer o bem, estar ali fazendo as coisas certas, só tirando dinheiro da população. É assim, uma nojeira. Eu estou indignada com a polícia de Angola. Indignada.
Entretanto, o diretor do Instituto Nacional de Fomento do Turismo descarta qualquer ligação com a reunião do ministro do Interior e com o seu homólogo do turismo, por causa do vídeo da turista brasileira. Luqueni Gomes lamenta o sucedido e garante que medidas já foram tomadas para que situações semelhantes não voltem a acontecer.
Eu acho que não foi este o motivo da nossa reunião. Portanto, nós, no fundo, acompanhamos este caso em particular, mas não foi esse o motivo do nosso encontro. Portanto, o vídeo existe e lamentamos pelo efeito, mas felizmente, portanto, nós e a Polícia Nacional já tomou as medidas para a remoção das barreiras.
Luqueni Gomes garantiu, por outro lado, que Angola é um país seguro. O responsável reconhece a existência de casos isolados, mas ainda assim diz haver total segurança, quer para os nacionais como para os estrangeiros.
Absolutamente, portanto, o nosso país é um país seguro e, aliás, a imagem que nós devemos passar, portanto, a nível nacional é que nós temos e vivemos num país seguro. Portanto, há sim focos, portanto, que necessitam ser trabalhados, mas, no modo geral, há segurança. Há segurança não só para os nacionais como para os estrangeiros. Portanto, isto é o ponto de partida. Portanto, se não fosse seguro, nós tínhamos que ver aqui outros fatores, mas Angola sim é categoricamente um país seguro.
A Estrada Nacional número 100 não oferece segurança como tal, tal como diz o porta-voz, uma vez que há turistas que já acabaram por ficar sem os seus meios enquanto circulavam pela mesma estrada.
daquilo que me diz, foram o quê? Foram assaltados, tiveram um problema de carros, portanto... Bom, isto é uma questão, portanto, que é necessário naturalmente que ver caso a caso, mas existem, e as nossas fronteiras interprovinciais, portanto, a nível de postos provinciais lá existem. Eu, portanto, digo que categoricamente nós somos um país e temos, portanto, as nossas províncias seguras para o turismo. Agora, pode ter sim acontecido um caso de um assalto, portanto, isto naturalmente que é necessário trabalhar-se para ver, os órgãos de segurança aí estão, Para este fim, mas de modo geral é um país seguro.
Os turistas também queixam-se de muita intervenção dos reguladores de trânsito nas estradas.
É um dos temas também que nós tocamos aqui nesta reunião e com certeza, portanto, o Sua Excelência, o Sr. Ministro do Interior, portanto, afirmou de uma medida, portanto, que a Polícia Nacional, portanto, tomou a cabo esta semana. O desbloqueio, portanto, de algumas fronteiras que nós temos aqui interprovinciais no nosso país, de modo geral, e que elas já foram baixadas, portanto, ordens para serem desmanteladas, vamos assim dizer, e que elas já nesta fase já não constam, portanto, como uma barreira.
Para o analista político Albino Paquici, a decisão de remoção dos postos de controle policial nas principais estradas do país foi muito bem acertada. Por outro lado, o analista chama a atenção das autoridades para não deixarem de exercer o seu papel de fiscalização nas estradas nacionais e aponta o facto dos efetivos da polícia se preocuparem mais em extorquir o cidadão.
Penso que é uma boa decisão que terá decorrido primeiro das várias reclamações internas que nós temos, mas também por conta de alguma clareza na percepção de que muitos turistas que têm estado a vir em Angola, não é, também sofrem constrangimentos. E eu quero mesmo acreditar que esta reunião, certamente solicitada pelo Ministério do Turismo, pelo novo ministro Márcio Daniel, portanto, ao Ministério do Interior, terá sido motivada por aquele vídeo que todo mundo viu nas redes sociais, da brasileira que disse que nunca tinha visto tanta corrupção num só dia. Porque foi ela espoliada mais os seus colegas, e eu penso que isso terá motivado efetivamente esta reunião entre os dois ministérios, mas eu penso que é profundamente positivo, primeiro, tendo em conta que por causa disso não se discute também da segurança nas nossas vias, porque precisamos de segurança, como é evidente.
Pode,
mas aí podíamos.
Aqui é que é a questão fundamental também, a segurança dos cidadãos nessas vias, que nem sempre garantem, de facto, uma proteção desejada.
Sim, Arão, mas uma coisa, relativamente à questão da segurança, nós podemos ter polícia ambulante. É verdade que a nossa polícia não tem muitas condições, não há muito dinheiro para gastar em combustíveis, muitas vezes não há viaturas, mas nós podíamos ter uma polícia que vigiasse as localidades através de carros que vão de cima para baixo e percebem os movimentos e que efetivamente podem acompanhar o movimento. Agora, a retirada desses controles, na minha perspectiva, era motivada também por aquilo que tem sido a corrupção excessiva e exagerada da polícia, portanto, nesses corredores, para mim é muito positiva. Muito positiva por quê? Porque nós conseguimos perceber que uma parte considerável dos nossos polícias que fazem, portanto, faziam os controles e a guarda nessas localidades não estavam preocupados com o estado dos veículos. Como nós temos percebido no estrangeiro, o polícia, quando manda parar um veículo, pergunta pela documentação, como é evidente, mas, portanto, verifica também o estado do veículo. Uma parte considerável dos nossos polícias, com todo o respeito que temos por eles, nestas vias, estão preocupados em sacar uma gasosa do cidadão. E, portanto, isso, quando se relaciona com o turismo, passa uma imagem de pobreza muito grande e de pobreza espiritual muito grande e de corrupção a um nível muito, muito, muito grande. Então, penso que os ministérios, os dois ministros fizeram muito bem e o ministro do Interior está de parabéns por ter aceito essa medida, por ter também pensado e aceito essa medida e, portanto, penso que é assim que os ministérios deviam cooperar com o Presidente da República, porque são auxiliares do titular do Poder Executivo. Numa altura em que nós abrimos o país para 90 nacionalidades virem aqui no nosso país à vontade, com vistos rápidos, penso que esta medida era necessária.
A remoção dos postos policiais também é extensiva aos controles migratórios de voos domésticos. Para este caso, O analista político sugere um trabalho de inteligência mais efetivo para prevenir eventuais casos marginais praticados por turistas mal intencionados.
Arão, sabe, e qualquer pessoa que anda de avião, ainda a semana passada estive numa província e percebi o que é que se passa efetivamente. Os estrangeiros têm a sua fila, como é evidente, e os nacionais também têm aquela sua fila para poderem fazer a migração. Mas eles, os ministros dizem, ou seja, quando não se tiver diante de um avião que vem do estrangeiro, as pessoas já entraram pela fronteira porque já estão cá dentro com passaporte válido e com circulação válida, penso que remove-se essa barreira. Eu também entendo que aqui, com todo o cuidado que tem que haver, porque há pessoas de facto referenciadas que mesmo internamente podem cometer crimes, também é uma medida muito boa. Agora, o que é que nós podemos ter aqui, Arão? O Ministério do Interior tem que trabalhar muito mais com a inteligência para que as pessoas referenciadas e sendo estrangeiras, mas estando cá dentro ou em turismo, ou então em algum turismo que possa provocar alguma confiança, a nossa inteligência possa funcionar. Eu também penso que é uma boa medida, Arão, porque o estrangeiro tem que se sentir à vontade. Como nós, quando estamos no estrangeiro, nos sentimos à vontade. Não estão permanentemente a nos pedir o passaporte porque somos negros, né? E, portanto, o mesmo não se pode passar aqui. Aliás, nós percebemos que qualquer pessoa que seja estrangeira aqui em Angola, diante da polícia, tem sempre medo porque a polícia vai lhe parar por algum motivo. E fica-se logo a pensar que talvez seja por causa da cor. Então é preciso que se retire essa barreira e aqui o Ministério do Interior também andou muito bem e eu acho que é uma medida muito acertada.
Mas ainda assim, a nível do Ministério do Interior, torna-se necessário e imprescindível que se faça mais um trabalho profundo, porque meia volta não só os estrangeiros reclamam de serem vítimas de extorsão, assim como também os próprios cidadãos nacionais, mas nunca sentimos posições enérgicas por parte das autoridades policiais.
Arão, a nossa polícia vem das nossas famílias. A polícia de Angola vem das nossas famílias. E os nossos polícias são pobres. Temos que dizer isso, não. Os nossos polícias são pobres. E nós temos uma corrupção generalizada. Como dizia, portanto, dizia, nós nos lembramos, disse uma vez o antigo presidente da Assembleia Nacional, ou então o antigo presidente da República, o cabrito come onde está amarrado. Não é uma boa ideia essa, porque isso cria corrupção, é verdade. Mas, Arão, o que é preciso, e nós aqui temos que ser muito sérios quando falamos sobre essa matéria, aliás, por fazer isso, que é, a nossa polícia tem que ter melhores condições de vida. A polícia tem que ter melhores condições de vida. E as condições de vida da polícia têm que ser aliadas à formação da polícia. Porque, Arão, a gente olha para a atuação da polícia a todos os níveis. É muito raro encontrar um polícia que, nos vários casos, queira pôr a ordem. O polícia, ele próprio, ao invés de se sentir como alguém que representa o Estado, o polícia usa a farda para se representar a si mesmo. Isto aqui é onde está a grande gravidade. E eu penso que aqui tem que haver sessões de formação muito sérias, informar a polícia que vocês representam o Estado, e aquilo que é a vossa atitude depois, é a atitude que se passa que o Estado angolano está, e portanto aqui a formação é muito importante. E Arão, nós não compreendemos, eu pelo menos não compreendo, que exista muita verba para o Ministério do Interior, aliás nós sabemos que as Forças Armadas e o Ministério do Interior são os que mais levam o bolo do Orçamento Geral do Estado, além, da, portanto, para lá da educação e da saúde, que leva muito pouco. Portanto, eu penso que haveria sim formas de nós termos uma polícia bem formada, mas Arão, a formação da polícia tem a ver com a educação da polícia, com aquilo que é o empenho do Ministério do Interior, é um trabalho que tem que se fazer, mas penso que vamos conseguir.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo afirma que a existência de controlos policiais nas estradas tem contribuído para a redução dos acidentes de viação e a fiscalização migratória junto das fronteiras com outros países.
Nessa perspectiva da segurança, está, digamos, a questão da segurança rodoviária, porque também temos que admitir e ser honestos em dizer que a existência de vários controlos ao longo das vias, quer queiramos, quer não, tem estado a contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária. Isto é um facto também que não podemos negar. E, portanto, eu penso que tem sido tudo bom, sobretudo nessa via, que é o mais fácil frequência de Malanje, normalmente quando se usa, então, esta via do Dondo, passando por Muro de Pinda, já muitas vezes acompanha aí brigadas de polícia ao longo do Muro de Pinda, né, fazendo uma campanha de sensibilização de automobilistas para que tivessem maior cuidado na condução, mesmo na Estrada Nova, na Rita Picada, também isso acontece. E penso que
mas, doutor Manuel Cangundo, a Polícia Nacional tem sido reiteradas vezes envolvida, portanto, nestes casos de extorsão, corrupção, mas os seus agentes nunca são responsabilizados, pelo menos do ponto de vista público.
Sim, eu vou lá já chegar. Gostava que você começasse a terminar pelo menos esse primeiro aspecto. E a parte disso há também a questão, digamos, do controle do fluxo migratório. Porque sabemos também que por esta via tem estado a entrar muitos estrangeiros, sobretudo nossos irmãos aqui do leste e não só, né? O nosso irmão daqui da vizinha República do Congo, nossos irmãos daqui próximo da Namíbia, mesmo também da Zâmbia e outros. Portanto, por esta via tem estado a entrar muitos irmãos nossos também do centro da África do Norte, no caso dos mauritanianos e não só, libaneses, malianos. Muitos deles têm estado a entrar por estas vias, né? Então, penso que aqui também devia ser uma necessidade que tem estado a motivar a existência desses controles. E a outra coisa, também temos que olhar para a questão do fator da delinquência. Porque, mesmo a nível interno, tem estado a haver muito furto de viaturas, sequestro de pessoas, que muitas vezes são tirados de uma província para outra. E, portanto, penso que isso também tem estado a motivar a existência de vários controles a nível da estrada interprovincial. Portanto, penso que são esses aspectos que têm estado a acontecer.
Finalmente, Manuel Cangundo aponta algumas soluções que podem definir a postura dos efetivos da Polícia Nacional, agora sem a presença dos controles interprovinciais.
Nessa perspectiva da segurança, está, digamos, a questão da segurança rodoviária, porque também temos que admitir e ser honestos em dizer que a existência de vários controles ao longo das vias, quer queiramos, quer não, tem estado a contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária. Isto é um facto também que não podemos negar. E, portanto, eu penso que tem sido tudo bom, mas, sobretudo nessa via, que é o mais fácil frequência de Malanje, no momento quando se usa, então, esta via do Dondo, passando por Muro de Pinda, já muitas vezes acompanha aí brigadas de polícia ao longo do Muro de Pinda, né, fazendo uma campanha de sensibilização de automobilistas para que tivessem maior cuidado na condução. Mesmo na Estrada Nova, na Rita Picada, também isto acontece. E penso que
mas, doutor Manuel Cangundo, a Polícia Nacional tem sido reiteradas vezes envolvida, portanto, nestes casos de extorsão, corrupção, mas os seus agentes nunca são responsabilizados, pelo menos do ponto de vista público.
Sim, eu vou lá já chegar. Gostava que você começasse a terminar pelo menos esse primeiro aspecto. E a parte disso há também a questão, digamos, do controle do fluxo migratório. Porque sabemos também que por esta via tem estado a entrar muitos estrangeiros, sobretudo nossos irmãos aqui do leste e não só, né? O nosso irmão daqui da vizinha República do Congo, nossos irmãos daqui próximo da Namíbia, mesmo também da Zâmbia e outros. Portanto, por esta via tem estado a entrar muitos irmãos nossos também do centro da África do Norte, no caso dos mauritanianos e não só, libaneses, malianos. Muitos deles têm estado a entrar por estas vias, né? Então, penso que aqui também devia ser uma necessidade que tem estado a motivar a existência desses controles. E a outra coisa, também temos que olhar para a questão do fator da delinquência. Porque, mesmo a nível interno, tem estado a haver muito furto de viaturas, sequestro de pessoas, que muitas vezes são tirados de uma província para outra. E, portanto, penso que isso também tem estado a motivar a existência de vários controles a nível da estrada interprovincial. Portanto, penso que são esses aspectos que tem estado a contribuir. Agora, quando olha, de facto, para a questão que quero colocar agora, sobretudo a responsabilização da polícia. Isso é um fato, que a polícia tem estado envolvida em muitas questões de extorsão, corrupção e tudo mais, e infelizmente não tem sido responsabilizada. Mas aqui temos que olhar para também a polícia, no caso do próprio agente, como uma vítima, não é? Eu costumo dizer muitas vezes que os agentes da Polícia Nacional, quer de trânsito, como de outros segmentos da corporação, tem sido, de facto, uma vítima, tem sido vítimas deste sistema, né, que nos graça a todos nós enquanto angolanos, esse sistema que instalou essa corrupção, um sistema de políticas que não nos beneficiam em nada. Portanto, basta olhar para como um polícia, um agente da polícia vive hoje em dia e, sobretudo, para a questão da remuneração dos próprios polícias. Não tem como a polícia não enveredar por este caminho. Agora, não é responsabilizada porque quem deveria responsabilizar sabe que também tem culpa no cartório, não é? Os próprios comandantes, os próprios chefes, também estão envolvidos muitas vezes nessa questão da extorsão de valores. Portanto, os agentes da polícia não estão nisso sozinhos. E como disse, muitas vezes a questão, os controles da polícia ao longo das vias são motivados e orientados pelos próprios comandantes. Porquê? Visando exatamente a questão de enriquecimento ilícito. Portanto, não há como responsabilizar um agente da polícia, quando o próprio comandante também está envolvido nisso. Ou seja, a questão da corrupção praticada pela própria Polícia Nacional é uma questão digamos, transversal. É uma questão que ultrapassa os próprios agentes da Polícia Nacional. Portanto, é uma questão que envolve desde o comandante, né, até mesmo os políticos, ministros, secretários de Estado e tudo mais. São todos um conjunto de gente que estão envolvidos nisso. Portanto, não há como responsabilizar só o agente da Polícia. A questão mesmo da não responsabilização, na verdade, constitui, de facto, uma assunção, ao meu ver, né, da culpa de quem deveria responsabilizar a polícia por essa questão da extorsão, da corrupção, não é, tentando acontecer no nosso país.
Agora, então,
essa perspectiva.
Manuel Cangundo, Albino Paquice e Luqueni Gomes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está nas plataformas sociais, o Instagram, YouTube, Facebook, na X, estamos na internet em voaportugues.com, o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466.
África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da palanca em Congonha, e você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem pro bar dessa marabenta. Oi, 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 vem pro bar dessa marabenta. Oi, 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 vem pro bar dessa marabenta.
Terra de Chaka Zulu, Bongonhela, Samora, Nelson Mandela, do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura, com comida na panela e alegria, é tristeza que perdeu guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas, 500 anos que nunca apagaram velas, já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela, são lágrimas de sangue que tu não vês na novela, filhos do afrobeat e do samba, que vem do Semba, da Kizomba, Funaná, da Morna e da Marrabenta, na Europa ou na América, não importa, a gente inventa, porque o negro, sem euro ou sem dólar se sustenta, sou dos anos 80, minha mãe dos 60 independentes, antes da guerra dos anos 70, e antes do Messi cola eu mamei da água benta, já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta.
África, minha terra mãe, que os santos protejam este lugar, terra da palanca em Congonha, e você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem pro bar dessa marabenta. Oi, 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 oi.
Terra do verde, azul, amarelo, preto e vermelho, eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros, onde pouco se partilha porque o povo é poder, e a música é alegria mesmo com pouco dinheiro, criado com farinha amarela e água de coco, leão fora da selva, herdeiro de meia coto, respeito ao coco, Ana, se não vais levar chambouco, em terra de uma chamba, mozungo, vieste pouco.
Tenho fé que haja mudança, num futuro uma esperança, tens o valor da riqueza, num sorriso de criança, alegria e natureza, princesa de Capulana, acredita na mudança, nossa alma é africana.
É África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da palanca em Congonha,
e você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem pro bar dessa marabenta.
África minha, África minha, África minha,
África minha.
Angola, que vira Moçambique, mesma família. Brincando é isso, seja qual for a distância. Mesma cultura, uso de costume. Sofrendo na estrada, mas encontrados aqui, neste som de candengue. Nos porta a África.
De julho de 2024, hoje é sábado e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, produzida pelo Daphne Conan e apresentada pela Ana Guedes. Vossa então de um bom sábado para todos na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com, na onda média em 1530, em onda curta estamos nos 12.080 e 17.655. Em FM estamos em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em Moçambique, em Pula, com a Rádio Encontro, na cidade de Climano, ouvem-nos FM com a nova Rádio Paz, e na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, pode também ouvir-nos FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Em FM estamos na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Em Bissau, em Rádio Pijiquidia, capital FM. Na cidade de Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, em Rádio Sitchanou, Caleste FM. Em Buba, a nossa rádio parceira é a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, estamos em FM com a Rádio Lero Bando. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos conversar com Tomás Kefá sobre Cabo Delgado e depois falaremos da nova estratégia da França para a África, sobretudo a zona ocidental, de onde as suas forças foram forçadas a sair de vários países. Mas agora, atualidade noticiosa no mundo.
Desde Washington, D.C., Massoud Pezeshkian é o novo presidente do Irão. O candidato reformista e antigo ministro da Saúde, de 69 anos, obteve 16,3 milhões de votos, derrotando o antigo negociador nuclear ultraconservador Saeed Jalili, informa o ministro do interior do Irão. Pezeshkian pede aos cidadãos que o apoiem, uma vez que promete negociar mais estreitamente com o Ocidente, flexibilizar a dura lei do lenço e restabelecer o acordo nuclear de 2015. Muitos iranianos duvidam que o cirurgião cardíaco possa cumprir as suas promessas da campanha, uma vez que o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, tem um forte controlo sobre todos os assuntos do Estado. O novo primeiro-ministro britânico diz que o plano de deportação do Ruanda está, e passa a citar, morto e enterrado. Keir Starmer disse na sua primeira conferência de imprensa que o plano nunca funcionou como um dissuador. A medida foi um dos primeiros atos de Starmer no cargo, embora fosse amplamente esperado. Durante a sua campanha, Starmer afirmou que ia abandonar o plano de Rishi Sunak, que custou centenas de milhões de dólares, mas que nunca chegou a ser executado. Joe Biden reafirmou a permanência na corrida à Casa Branca. Numa entrevista televisiva ao canal ABC, vista como um teste a Biden, o presidente negou categoricamente a queda dos números das sondagens e as preocupações sobre a sua aptidão física e mental. Biden culpou uma forte constipação pelo fracasso do debate e insiste que foi apenas uma noite má. Questionado sobre se vai manter na corrida, se essa manutenção na corrida poderia pôr em risco a manutenção também dos democratas na Casa Branca, Biden disse: não creio que haja alguém mais qualificado para ser presidente ou ganhar esta corrida do que eu. O Hamas aceitou uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversações sobre a libertação de reféns israelitas, incluindo soldados e homens, 16 dias após a primeira fase de um acordo destinado a pôr fim à guerra de Gaza, disse uma fonte sénior do Hamas à Reuters hoje, sábado. A nova proposta assegura que os mediadores garantirão um cessar-fogo temporário, a entrega de ajuda e a retirada das tropas israelitas, disse a mesma fonte do Hamas. A República Democrática do Congo pediu hoje que 22 42 soldados sejam condenados à morte por fuga perante o inimigo na linha da frente das operações contra o M23 no leste da RDC. A defesa dos soldados afirmou que os soldados estão no terreno sem comida e acusa o governo de não tomar conta dos soldados. A notícia que surge também durante esta semana, no mesmo contexto, o mesmo tribunal havia já pronunciado centena de morte contra outros soldados. A França prepara-se para as suas eleições legislativas mais importantes dos últimos tempos, que decorrerá amanhã, domingo. As últimas sondagens de opinião realizadas sugerem que o rally nacional da líder da extrema-direita Marine Le Pen não conseguirá obter uma maioria absoluta na Assembleia Nacional. Continua neste momento os quartos de final do Euro 2024. Inglaterra e Suíça disputam-se neste momento com um gol marcado mesmo agora por parte da Suíça. Mais tarde vamos ver também Turquia e Holanda a defrontarem-se na Alemanha e na Copa América, Colômbia e Panamá e ainda Brasil, Uruguai. Mais notícias mais tarde. Continua na emissão. Obrigada.
Estas as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado e bom fim de semana para todos.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Desde 2017, Moçambique enfrenta uma insurgência ligada ao Estado Islâmico. A via militar na luta contra o grupo pode não resultar se não forem incluídas intervenções sociais e económicas para que os jovens não se juntem ao grupo armado. O Sérgio Nhambi falou com o investigador Tomás Kefas sobre este tema.
Nós já falamos de abordagens sociais, abordagens em termos de criação de oportunidades, a criação de meios de vida para as populações. Muitos jovens hoje em dia, eles acabam juntando-se à insurgência por falta de oportunidades, falta de trabalho, falta de emprego, de escola e outras atividades que podem fazer com que eles distanciem-se desses grupos e outros fatores que os levem a juntar-se a esses grupos insurgentes.
E foi anunciado recentemente, porque o Tomás fala de muitos jovens que se juntam a esses grupos terroristas, foi anunciado recentemente a construção de um centro de reinserção social para os jovens que abandonam esses grupos terroristas. Como é que olha para essa iniciativa de criação de centros de reinserção social para esses jovens?
A questão do centro, da criação de centros de reabilitação tem sido visto com uma certa, um certo debate em Moçambique, se isso não vai alimentar a discriminação por parte daqueles que procuram retornar às suas comunidades ou não, mas eu vejo como uma excelente ferramenta para permitir com que esses jovens sejam definitivamente desvinculados, desradicalizados e reabilitados e, assim, permitir uma melhor inserção social das pessoas que fazem parte desses grupos. Por quê? Porque os grupos insurgentes não só são compostos por adultos, mas têm no seu seio várias crianças, como já foi reportado por outras organizações, como a Human Rights Watch. E essas crianças precisam receber um tratamento especializado. E também um outro benefício de um centro de reabilitação vai permitir com que diferentes setores possam melhor entender esse fenómeno. Estamos a falar de criminalistas, sociólogos, psicólogos e diferentes organizações que têm interesse em compreender este fenómeno que é novo em Moçambique e a partir daí terá lições em como é que futuramente nós podemos lidar com fenómenos de violência extrema como estamos a enfrentar neste momento.
E voltando um pouco para a questão das forças ruandesas, recentemente uma notícia publicada pelo portal Zumbo FM diz que As tropas, os populares de Mocimbo da Praia recusaram-se a usar um mercado construído em parceria com as forças ruandesas. A alegação é de que as forças ruandesas estão em Moçambique para combater a insurgência e não para estar envolvidas em questões sociais. Qual é a sua leitura, Tomás?
Sim, eu por acaso quando vi essa informação procurei tentar abordar, aprofundar e entrei em contato com algumas pessoas que estão em Mocimbo da Praia para me explicar os contornos dessa informação. Uma das coisas que é bastante comum, não só em Mocimbo da Praia, em Cabo Delgado, mas é um problema nacional, é que nós costumamos ter vendedores que têm suas bancas ao longo das bermas das estradas. E por vezes os conselhos municipais desenvolvem mercados, só que os vendedores têm aquela prática de dizer que, olha, nos mercados praticamente ninguém entra, não há clientes e depois eles retornam às pernas das estradas. Com isso eu quero dizer que algumas pessoas, por não quererem sair das bermas das estradas, que consideram ser locais de grande fluxo de clientes, acabam levantando questões ou argumentos contra a sua ida para os mercados. E o que eu percebi é que algumas pessoas argumentam que não faz sentido ir para os mercados e também, pronto, um argumento que está a surgir agora é quem são os holandeses para virem cá e construir mercados, eles são uma força de segurança e tudo mais. No entanto, esta crítica também que foi levantada por algumas fontes que foram entrevistadas pela Zumba FM fazem parte dos questionamentos que têm sido feitos já em intervenção ruandesa em Moçambique, não só em termos de construção de mercado como escolas, mas também olha-se que a intervenção ruandesa em Moçambique não limita só na componente militar. Já existem algumas empresas em ruandesas que já estão a ganhar alguns concursos e algumas já estão a trabalhar já há algum tempo em Cabo Delgado e olha-se que e há essas dúvidas e questionamentos sobre qual é o real interesse dos ruandeses em Moçambique. No entanto, pronto, a questão do mercado, para mim, eu não enquadro muito nessa discussão. Eu penso que é um problema relacionado mesmo com a gestão dos vendedores ao nível de Mocimbo da Praia, mas essas questões que as pessoas levantam são relevantes porque é preciso haver um maior esclarecimento sobre, por exemplo, onde é que os ruandeses eles conseguem os fundos para desenvolver essas infraestruturas em Cabo Delgado. Um dinheiro, por exemplo, um valor que o nosso governo como tal não tem. Mas pronto, isso também pode levar com que as pessoas questionem realmente quem é que está a governar a província de Cabo Delgado, porque Mocimbo da Praia, pronto, focando no distrito de Palma e Mocimbo da Praia, porque o Ruanda, para além de ter esse papel de garantir a segurança, também está a desenvolver infraestruturas que, na verdade, é um papel do Estado moçambicano.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Nos últimos anos, a França tem sido forçada a terminar missões militares em África à medida que as forças do corpo africano russo, as Leves Wagner, chegam aos países onde os franceses encerram missões, o que forçou a França a repensar a sua estratégia em África, olhando para além da francofonia como para os países da lusofonia. Este é o assunto para mais uma edição da rubrica 2Rs África em conversa com o Rui Neumann e o Raul Braga Pires. Neumann, falando da estratégia de França em África, após meses de reveses militares em que a França acabou por ter que retirar os seus soldados de vários países africanos, sobretudo a África Ocidental, neste caso, parece que a África encontrou de novo um caminho para manter uma presença militar em África?
O que está a acontecer é uma revolução extremamente radical, todo dispositivo militar francês em África. E isto é um pouco o resultado de um relatório que foi pedido pelo presidente Emmanuel Macron, o senador e ex-ministro Jean-Marie Bockel, sobre a percepção africana, seja da população, dos estados e dos africanos, a esta presença militar francesa, que foi muito contestada. A gente viu da forma como os franceses foram expulsos do Mali, do Burkina, do Niger, a situação um bocado delicada que está no Chad, e isto tem-se arrastado. Portanto, esse relatório deveria ter sido apresentado pelo ex-ministro Jean-Marie Bockel em julho, mas devido às eleições em França, que a primeira volta já será no dia 30 de junho, foi antecipada a apresentação do relatório ao presidente e que já foi aprovada pelo próprio presidente Emmanuel Macron, juntamente com o chefe de Estado-Maior Thierry Burkhard, e que prevê uma revolução no número de efetivos militares franceses em França, mas também da doutrina militar francesa em África. Em termos dos efetivos, por exemplo, no Chad estão presentes 1.000 militares franceses, o número real é superior, e vai baixar a 300. E em bases militares tradicionais francesas, como o Gabão, a Costa do Marfim ou o Senegal, vai passar a uma simples centena. A única que não é tocada é a base militar em Djibouti, porque aí há um grande interesse estratégico, estão lá 1.500 homens, portanto, militares franceses, que estão sempre concentrados, tal como os Estados Unidos, o Japão, a China, outros países presentes, a própria Espanha e a Alemanha, que é na proteção do estreito de Bab el-Mandeb, estratégico nesta zona. Aqui estão 1.500. Ou seja, vai mudar o dispositivo francês em África, vai passar de 2.300, aproximadamente, que são hoje, a 500, isto em todo o continente africano. E é verdadeiramente uma revolução. Tem a ver com a hostilidade, com as oposições, com os pedidos de partido, ou seja, com as vergonhas de derrotas que teve a França neste espaço. E isto vai mudar como também? A França vai se concentrar apenas no apoio logístico, na formação, com a presença cada vez maior de instrutores franceses. Acho curioso, porque sempre se falou nos instrutores russos como antecâmara para a chegada dos Wagner e outros militares russos, e agora fala-se cada vez mais de instrutores franceses, mas também no fornecimento de material, informações e, principalmente, tal como está previsto no relatório de Jean-Marie Bockel, o fim das operações de combate. Isto também é uma viragem na doutrina francesa, quando vimos operações de grande escala, como a Operação Servalia, que mais tarde se transformou de uma forma mais alargada na Operação Barkhane, e mesmo a Sangaris na República Centro-Africana, que eram operações com fim de operações de combate, o que, neste momento, a França abdica disso tudo. Essa redução drástica dos seus efetivos também é devido aos custos exorbitantes que a França tem com a manutenção destas tropas nesses terrenos. Mas aqui também não podemos esquecer que a França quer perder, de certa forma, uma visibilidade militar em África e tornar-se discreta, ou seja, como nós já tínhamos falado em programas precedentes, os próprios quartéis não vão ter a bandeira da França, mas na bandeira do país onde estão, assim como a França pretende partilhar bases militares com outros parceiros. E aqui falamos especificamente do Gabão e da Costa de Marfim, onde tem bases militares em que a França já não exclui de partilhar, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Alemanha ou com outros países europeus. De forma discreta, a França permanece, por exemplo, no Benin, no Togo e nos Camarões. Mas aí é quase um tabu falar no assunto, quando os testemunhos locais e mesmo as autoridades locais em off reconhecem esta presença militar, mas muito mais discreta.
Raul, em face da animosidade que tem sido mostrada nestes últimos meses, talvez anos também, com a presença dos russos sendo cada vez mais consolidada, consegue-se ver a França a sobreviver, entre aspas, neste novo posicionamento em África?
Mais do que sobreviver, vai continuar a impor-se. Tudo aquilo que o Rui acabou de descrever é também, em grande escala, uma grande operação cosmética e uma grande operação comercial e mediática da França querer vender-se de uma forma diferente à África. E porquê é que eu digo mais do que sobreviver vai continuar a impor-se? Porque tem a experiência suficiente para o fazer. Aliás, esta revolução, como o Rui te chamou, é fruto disso, é fruto dessa maturidade e dessas vistas largas, porque não está a pensar a 4 anos, nem a 5, está a pensar num prazo muito mais alargado, até está a pensar na perenidade de França em África. O que eu quero dizer é que tudo isto também vai dar tempo aos Wagner para cometerem os seus próprios erros. E, portanto, esta mudança de franceses por russos é, de certa forma, também uma pirraça que os malianos começaram a fazer aos franceses e que não lhes vai correr bem, porque basicamente é substituir um homem branco com muita experiência em África com outro que vem, para além de ser mercenário, vem de facto com esse sentido predador da missão. E, portanto, o tempo fará as verdades vir ao de cima e o tempo irá provar de que os russos não são melhores do que os franceses. E, portanto, virá o dia, e não há de ser tão longínquo quanto isso, que havemos de ver presidentes africanos a terem discursos públicos mais agradáveis à França e até mesmo a abrirem novas portas, no sentido em que a convidarem a França para novos partenariados e para novas ações conjuntas. Portanto, eu vejo isto como uma grande operação francesa e uma grande operação mediática e de retenção de custos, porque, para todos os efeitos, a França está com duas frentes de batalha, uma na Ucrânia e outra em África, e, portanto, tem que reduzir custos. Esta redução das tropas vai muito nesse sentido, mas é também uma grande operação mediática para convencer os africanos de que as coisas vão mudar. E do outro lado, do lado dos africanos, pois mais cedo ou mais tarde vão se dividir com os russos.
Eu gostava de acrescentar aqui um aspecto ao que o Raul disse. Em termos de operação mediática, eu acho que é mais nefasta para a França do que benéfica. É nefasta no sentido porque, para os panafricanistas, é uma grande vitória dos movimentos panafricanistas antifranceses e uma grande vitória dos... digamos, das juntas que tomaram por golpe de Estado o Mali, o Burkina e o Níger. Por outro lado, a França, neste momento, tal como alertou o general de Villiers, que eu recordo que era o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Francesas, que entrou em colisão com o presidente francês Emmanuel Macron, já alertou, e muito recentemente, que a França, neste momento, não tem condições para conflitos de alta intensidade, nem de longa duração. De longa duração foi todo o projeto e a Operação Barkhane em que se envolveu. Mas esta retirada das forças armadas francesas não quer dizer que franceses armados, não, eu estou a fazer intencionalmente um jogo de palavras, não vão estar presentes em África. Da mesma forma que a Wagner está presente em África, a empresa de segurança francesa, GEOS, que tem um grande efetivo de homens, vai, de certa forma, tomar lugar e ter missões que antes eram atribuídas exclusivamente às Forças Armadas. Por isso mesmo, o presidente da GEOS foi explicar a vocação desta empresa, que é muito conhecida em África e muito presente em África, Exatamente, porque vai substituir as forças francesas em alguns locais estratégicos de interesse absoluto para a França em África. Portanto, é importante também ter em conta esta substituição, o que Emmanuel Macron não quer, tal como o relatório também assinalou e vincou, é uma grande visibilidade militar da França em África.
Portanto, isto é uma adaptação do governo francês às realidades no terreno. Está a França a tentar procurar outros parceiros em África que substituam de alguma forma estes países em que foi obrigada a sair?
Não dúvida nenhuma, mas com uma doutrina diferente. Por exemplo, Emmanuel Macron, no início do seu primeiro mandato, em 2017, para ele a vocação da França seria até mais os países anglófonos da África, tal como a Nigéria, que para Emmanuel Macron era prioritário, mas não podemos esquecer também da ofensiva francesa nos espaços da lusofonia, ou seja, todos os países dos PALOP. A França não quer perder ainda mais a influência que tem nos países francófonos, que ainda não lhe são hostis, mas quer ganhar terreno nas antigas colónias britânicas e principalmente nos países dos PALOP. Aqui é a mudança da doutrina que estava a falar e um reenquadramento das esferas de influência. Porquê? Porque a França, digamos, é melhor acolhida num país onde ela não foi a potência colonial. Ou seja, é um pouco a estratégia da Rússia, da Turquia, da Hungria, da própria Alemanha, que apresentam-se, nós nunca colonizamos este país, nós chegamos aqui para ajudar, contribuir, para desenvolver e para criar parcerias de cooperação. A França vai entrar exatamente com esse discurso em países onde a sua presença não era destacada e principalmente a Nigéria. A Nigéria sempre foi um dos alvos de Emmanuel Macron. Até há uma razão, porque ele estagiou na embaixada francesa na Nigéria durante 3 meses, manteve uma ligação a esse país e, quase anedótico, é a única experiência africana que tinha Emmanuel Macron antes de assumir a presidência.
Raul, achas que isto é uma estratégia que augura sucessos?
Eu estava a falar e eu estava realmente a pensar, bom, mas isto é de facto a confirmação de que isto não é nenhuma saída prevedora, nem se tem que estar aqui a pensar numa lógica de sobrevivência. É claro que a França vai sair por cima e esta estratégia vai lhe correr bem, porque precisa, isto, lá está, é um pau de dois bicos. A primeira, aquilo que o Rui também estava a dizer, que a primeira coisa na Guerra Civil de 98, na Guiné-Bissau, em Bissau, a que se deitou fogo, foi precisamente o Centro Cultural Francês. Portanto, eles são muito bem recebidos, porque não são a potência colonial daquele país, mas depois também, muito rapidamente, se vira o bico ao prego e de bestiais passam a bestas e são os primeiros a ser atacados, os primeiros a ser expulsos. Portanto, as rotinas vão continuar, a França vai continuar em África e a dar cartas, e aqui está, uma vez mais, a mudar uma tática, porque a grande estratégia continua lá, e a grande estratégia é ser perene em África. E isso França e Portugal têm conseguido ter.
É importante só deixarmos um apontamento, que toda esta análise que estamos a fazer pode ser alterada agora com as eleições em França, legislativas. Porque desde o primeiro mandato até hoje, Emmanuel Macron foi presidente com um governo de maioria presidencial, que a pode perder. E perdendo, tanto a França pode cair na extrema-direita ou na extrema-esquerda, tal como apontam as sondagens, que têm visões para a África completamente distintas, exceto na retirada militar francesa, ou seja, precisamente nesta redução da presença militar francesa em África. Portanto, um novo governo em França, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda, ou então uma coligação da maioria presidencial com outros partidos que não se enquadram nessas duas grandes alas, atualmente, da geografia política francesa, tudo isto poderá provocar alterações na política francesa, mas eu acredito que, no fundo, estamos a falar do dispositivo militar e dos interesses franceses em África, não será alterado. Portanto, os pilares da doutrina não serão alterados, mas terá consequências, evidentemente, em aspecto da imigração, investimento económico e outras áreas da cooperação com a África.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, 6 de julho de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão, despeço-se Ana Guedes com um abraço. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.